sobre a situação dos Estados Unidos, além de outros assuntos internacionais. Tem uma informação que eu queria destacar: segundo projeções do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Brasil deve voltar a ocupar a posição de décima maior economia do mundo no ano de 2026. O Alan Gani está aqui com a gente de volta e vai explicar por qual razão retomaremos essa posição. De vez em quando nós saímos desse seleto grupo, por vezes voltamos. O que determina a entrada ou saída do grupo das 10 maiores economias do mundo, hein, Gani?
Olha só, Caniato. Bom, primeiro, a economia brasileira tem mostrado aí uma certa resiliência, né? Cresceu acima de 3% nos anos de 2022, 2023 e 2024. 2025 desacelerou esse crescimento para 2,3% e esse ano deve crescer próximo de 2%. Destaque aí para o setor de petróleo, agronegócio, claro, e também o próprio consumo interno. Maior economia do mundo continua sendo a americana, 32,39 trilhões de dólares. O que significa isso, né? Como é que a gente chega nesse número? A gente mede todos os bens e serviços finais produzidos por uma economia durante um ano e converte em dólar. A China, segunda colocada, 20,86 trilhões de dólares. Depois a Alemanha, 5,45 trilhões de dólares. O Japão, 4,38 trilhões de dólares. Reino Unido, 4,26 trilhões de dólares. A Índia, né, um destaque importante, 4,15 trilhões de dólares. França, 3,59 trilhões de dólares. A Itália, 2,73 trilhões de dólares. A Rússia, país grande, 2,65 trilhões de dólares. E aí, finalmente, o Brasil na décima colocação, 2,63 trilhões de dólares. Agora, Caniato, a gente tem que tomar muito cuidado com os números do PIB. Pelo seguinte, não significa que o brasileiro, por estar em décimo colocado, viva melhor do que um cidadão em Luxemburgo ou na Suíça. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um número absoluto. Eu estou somando toda a riqueza produzida por um país durante um ano, mas isso não significa o que ficou para, em média, para cada cidadão
Isso não
brasileiro.
mede qualidade de
Não
vida.
mede qualidade de vida. Por quê? Porque o Brasil é muito grande, é claro que vai produzir muito, mas na hora que eu divido isso pelo número de habitantes, ou seja, o PIB per capita, a renda per capita, aí a gente fica lá numa, né,
Essa
numa.
reflexão é possível ser feita também no caso da Índia, né?
Perfeito. A Índia tem muita pobreza. No agregado, ela produz muito, mas na hora que eu divido 4,15 trilhões de dólares para uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, é claro que a média, né, a renda per capita vai ser muito baixa. Ao passo que a Suíça, que nem aparece aqui, mas o pouco, entre aspas, que ela produz, na hora que eu divido pela pequena população da Suíça, a renda per capita é muito elevada e o padrão de vida, evidentemente, de um suíço é muito maior do que de um brasileiro.
Entramos na décima colocação. Para entrarmos na décima, quem caiu para a décima primeira? A gente acaba trocando as posições com quais
Eu
países?
não me recordo exatamente quem caiu para a 11ª, né? Mas assim, o que me chama atenção, né, são essas economias emergentes, né? Então, assim, o Brasil, com uma população maior do que a Rússia, a gente está atrás da Rússia, e a Rússia é um país em guerra.
Só para finalizar, se o ambiente de negócios no Brasil fosse melhor para quem investe, talvez nós estivéssemos para cá,
Com
talvez
certeza.
na sétima colocação, abaixo da Índia.
Com certeza. Inclusive, Caniato, já houve períodos onde a gente ficou ali em sétimo e oitavo, né? Num passado, não tão distante. Então, potencial a gente tem. É claro que a gente precisa fazer uma série de reformas, diminuir esse estado, tornar ele mais eficiente, reduzir o custo de capital, reduzir os impostos, porque daí sim a gente vai aumentar essa capacidade produtiva. A produtividade brasileira, Caniato, ela ainda é muito baixa, diante dos recursos naturais que a gente tem, a mão de obra que a gente tem, né? Um país aí com 215 milhões de habitantes, é inadmissível que a gente ocupe a décima colocação, por exemplo, atrás da própria Rússia. Eu acho que tem espaço para a gente crescer ainda mais, né? Veja o caso da Índia, que ocupa a sexta colocação e é um país aí, que é menor territorialmente que o Brasil, mas é claro que tem uma população gigante que acaba ajudando a produzir mais.
Pois é, daqui a pouco a Langani volta com outros destaques aqui na programação.
Com certeza. A gente vai para Minas Gerais agora, falar da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou por unanimidade um recurso da defesa e decidiu manter o ex-presidente da Vale como réu no processo que investiga as responsabilidades pelo colapso da barragem em Brumadinho. Em Poços de Caldas, a Júlia vai trazer as informações para a gente. Júlia, se não me engano, a barragem se rompeu em 2019. Já são 7 anos desse caso e ainda tem desdobramento, minha amiga.
É isso mesmo, Paulo. Um bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, a barragem de Brumadinho se rompeu em 25 de janeiro de 2019, tá? Em 2023, a Justiça incluiu 16 pessoas da diretoria da Vale no processo que busca, então, responsabilizar os culpados pela tragédia ambiental aqui em Minas Gerais. E entre esses 16 nomes estava do ex-presidente da Vale, o Fábio Chavartisman. Em 2024, a Justiça Federal, que é uma outra entidade, essa é regional, decidiu retirar o nome do Fábio desse processo por entender que não haviam provas suficientes da participação dele nessa ação. No entanto, em abril agora de 2026, a sexta turma do Supremo Tribunal de Justiça reincluiu ele nesse processo entre os réus, então, que estão sendo investigados pelo rompimento da barragem aqui em Minas Gerais. A defesa dele, ainda em abril, no final de abril, 28 de abril, entrou com um recurso pedindo novamente para que o nome dele seja retirado do processo, ainda com aquela afirmação de que não haviam provas suficientes para que ele seja investigado. No entanto, em maio, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu manter o nome dele no processo e deu um prazo de 100 dias para que a defesa dele apresente, então, toda essa documentação que realmente diz provar que o Fábio não tem envolvimento com o rompimento da barragem. Relembrando, então, a barragem de Brumadinho se rompeu em janeiro de 2019, deixou 270 vítimas e, além disso, causou muitos estragos tanto nas dependências da Vale ali naquela região, quanto para a comunidade e também para o rio Paraupeba, que ainda hoje contém rejeitos desse rompimento da barragem aqui em Minas Gerais, viu, Paula? Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Júlia. Agora são 8 horas e 29 minutos.
Repita.
8h29.
Seguimos com outras informações. Inclusive, queria destacar cenário das eleições estaduais. Inclusive, a gente tem um recorte importante do Ceará. O ex-governador do estado, Ciro Gomes, recusou o convite do seu partido, PSDB, para disputar a presidência da República. Agora, a aposta de Ciro é justamente disputar novamente a gestão do estado. A gente tem aqui, inclusive, em destaque essa tela desse cenário, a pesquisa estimulada Ipsos IPEC. Ciro registra 44% das intenções de voto. Ele é seguido por Eumano de Freitas, do Partido dos Trabalhadores, que registrou 33%. Na sequência, Eduardo Girão, que é senador da República, mas pré-candidato do Novo. Na sequência, Jarir Pereira, ele é do PSOL, tem 1% das intenções. Zé Batista, do PSTU, também 1%, assim como o pré-candidato do Missão, Hugo Leonardo, que também registrou 1%, assim como Giovanni Sampaio, do PRD, registrou também os mesmos 1%. Nenhum, branco e nulo, 7%, não sabe, não respondeu, 8%. Temos mais um recorte?
Isso,
mais um,
segundo,
né, Paula?
Turno. Segundo turno agora, a gente consegue observar que Ciro Gomes, do PSDB, tem 49% dos votos, Eumano de Freitas, 41%, nenhum, branco ou nulo, 5%, não sabe, não respondeu, 5%, Daniel.
Pois é, lembrando que a pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais e esse levantamento foi registrado no TSE. Vamos chamar os nossos comentaristas, analisar a situação que envolve esse cenário no Ceará. Deixa eu passar para o Lucas Merreiro para avaliar a figura de Ciro Gomes. Já participou de muitas disputas presidenciais, é um político experiente, já foi governador, inclusive, do estado, e é preciso considerar que há alguns dias ele era cotado, ou foi pelo menos... foi citado aí por Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, como um nome que poderia disputar a presidência da República. Ciro lavou as mãos e disse, dessa vez eu não irei, vai disputar o governo do Estado. Me parece que é o nome mais forte, né? Decisão acertada por parte dele, Merreiro?
Decisão acertada, Caniato. E as pesquisas que a gente acabou de acompanhar aqui mostram justamente isso. Ele é o franco favorito para ganhar as eleições. Provavelmente deve ganhar a eleição do governo do Ceará. Já governou o Ceará antes. Foi um governador bem avaliado. E sempre tentou projetar essa boa avaliação dele a nível nacional várias vezes e nunca conseguiu. O Ciro já foi, justiça seja feita, muito bem votado para a presidência da República no passado. Já ficou em terceiro lugar algumas vezes e tudo mais, mas ele cansou um pouco de perder, né? Então, o Ciro Gomes agora, ele vai para uma, eu não digo vitória garantida, porque na política tudo é possível, tudo pode acontecer, mas o principal rival dele ali no estado do Ceará, como a gente viu nessa pesquisa, que está em segundo colocado, é o governador Eumano de Freitas, que está fazendo uma gestão muito insatisfatória no Ceará. É uma pessoa que é vista, um governador que é visto pela população, como alguém que deixou o crime organizado tomar conta do Estado como nunca. E é verdade. Existem alguns casos, vejam só que interessante, de cidades fantasma no Ceará, onde havia brigas ali de facções criminosas, né, de organizações criminosas. Aí essas organizações, por meio dessa briga de gangue, mandaram a população sair daquela cidade, abandonar aquela cidade. Sabe o que o governador Eumano fez? Colocou a polícia militar do Estado do Ceará para combater os bandidos, para combater essa guerra de gangue? Não, para tirar essas pessoas, para ajudar a conduzir essas pessoas para fora da cidade. Veja a situação que o governador Eumano colocou o estado do Ceará. É verdadeiramente escandaloso e é por isso que ele provavelmente deve perder essas eleições para o Ciro Gomes, que, repetindo aqui, é um ex-governador muito bem avaliado.
Ô, Túlio, como que você vê essa boa avaliação de Ciro Gomes para o governo do Ceará? E eu vou na linha do Caniato também, decisão acertada, Túlio, para o Ciro não disputar a presidência da República?
Decisão acertadíssima, Paula. Ciro Gomes é um personagem importante na política brasileira, é um personagem que tem boas ideias, é um personagem que tem um bom estofo intelectual. O problema dele sempre foi comunicação. O problema de Ciro Gomes sempre foi estar no lugar errado depois de um certo tempo. Vamos lembrar que Ciro Gomes surgiu como um menino prodígio na política brasileira. Ele foi prefeito de Fortaleza, muito jovem. Depois foi governador, também muito jovem, muito bem avaliado. Ele foi alçado ao Ministério da Fazenda na época de Itamar Franco. Ele participou do programa do Plano Real. E naquele momento, o Plano Real conseguiu resolver uma terrível situação crônica de inflação que chegava a 1000% ao ano na década de 80. Então, Ciro Gomes teve ali tinha um futuro promissor. Aí o que fez Ciro Gomes, que era visto, portanto, como um político ligado ao PSDB de direita liberal? Ele saiu ali do governo, foi para os Estados Unidos estudar com o professor Mangabeira Unger e escreveu um livro contra o liberalismo. Então ele passou, pela sua comunicação, a não ser mais visto como um político de direita. Ele foi para a esquerda, foi para o campo da esquerda. Só que no campo da esquerda ele nunca foi tão raiz como o presidente Lula. E aí ele teve conflitos homéricos com o presidente Lula, foi ministro do presidente Lula e depois não apoiou, não fez uma dobradinha com o presidente Lula nas eleições presidenciais. Saiu como um suposto adversário do presidente Lula. Então ele não foi visto nem como um político de esquerda raiz e nem como um político de direita lá atrás, nos dois melhores momentos político-eleitorais dele. Então o que ele precisa realmente? Voltar para as raízes, governar de novo, mostrar se ele tem ainda a capacidade de fazer um bom trabalho, para aí sim tentar alçar voos maiores. Nesse momento é o espaço que ele deve percorrer realmente.
Agora são 8 horas e 35 minutos e olha só, a definição pela vice de Flávio Bolsonaro segue ainda em compasso de espera. Aliados querem adiar a decisão até olhar os desdobramentos relacionados ao caso Master e ver como é que fica o movimento do tabuleiro político. Quem tem os detalhes para a gente é o João Vitor Revedilho.
Aliados de Flávio Bolsonaro têm tentado blindar a campanha dele ao Palácio do Planalto de todas as formas possíveis e até a definição do vice entrou nesse cálculo. A campanha deve atrasar ao máximo a escolha de um nome para evitar que novas crises possam atingir Flávio em meio à tentativa de recuperar a estabilidade da candidatura. Para isso, Flávio deve avaliar os nomes colocados na mesa e a situação dos partidos que devem aderir à coligação para bater o martelo.
A única certeza da campanha é que uma mulher e cristã vai ser a vice na chapa de Flávio Bolsonaro na disputa à presidência da República. A única questão que paira nos bastidores é qual partido vai indicar esse nome, já que há um receio em relação às investigações envolvendo o Banco Master com o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, e também com nomes da alta cúpula do União Brasil.
Ciro Nogueira foi alvo de uma operação da Polícia Federal há algumas semanas. A PF apura o relacionamento entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, com uma suspeita de um pagamento de R$300 mil mensais feitos por Vorcaro ao senador. Já Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, embora negue relação com Vorcaro, admitiu que seu escritório de advocacia realizou serviços para o Banco Master. A PF ainda investiga se ele ainda teria pegado caronas no jatinho do banqueiro. A campanha também quer esperar para ver como vai ficar o tabuleiro eleitoral até o final de julho, acreditando que um dos oponentes pode desistir da campanha e partir para uma aliança com o PL. Inicialmente, a expectativa era que Romeu Zema recuasse da candidatura, mas o mineiro já garantiu que manterá seu nome no páreo até o fim.
Lucas Merreiro, amigos, amigos, trabalho é trabalho, né? Claro. Então, assim, aliado que é aliado, não sei como que a gente pode chamar de aliado, né? Tá todo mundo esperando o que vai acontecer com o Flávio Bolsonaro, o caso do Banco Master, então todo mundo aguardando, talvez no segundo semestre essa decisão pro vice de Flávio Bolsonaro seja mais certeira. O que a gente sabe, o que está no bastidor, é que pode ser que seja uma mulher, pode ser que seja evangélica, mas mesmo as mais cristãs vão querer aguardar esse momento do Banco com o Master, saber qual que é o real envolvimento de Flávio.
Pois é, caiu uma bomba atômica nessa história toda, que foi o áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, que pode ter alterado essa questão da definição do vice. Vejam só, eu vejo muitas pessoas, né, comentando na internet, colocando uma importância pro vice na hora da eleição maior do que ela verdadeiramente tem. Sejamos honestos aqui, ninguém define o próprio candidato de acordo com o vice, né? Ninguém fala, ah, vou votar no Flávio porque eu gostei do vice que ele escolheu. Não, pensando bem, acho que eu vou votar no Lula, eu gostei mais do vice que ele escolheu. Isso não acontece. Para uma questão eleitoral, né, muitas vezes, na maioria dos casos, claro que há exceções, essa importância não é tão grande. O vice, ele define muito mais uma questão de governabilidade depois que aquele político é eleito, aí sim, para dialogar com aliados, para dialogar com partidos, aí sim o vice acaba exercendo uma postura, uma figura muito mais importante. Então a gente também não pode superestimar a figura do vice em âmbito eleitoral. Pois bem, em relação ao vice do Flávio Bolsonaro, até um dia antes dessa bomba atômica que eu me referi aqui, né, que é o áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, para mim já estava definido, e não só para mim, mas pessoas do universo da política, fontes que eu tenho, pessoas com quem eu converso, que diziam que estava certa a questão de que o Romeu Zema, sim, o pré-candidato à presidência da República do Novo, Romeu Zema, seria anunciado como vice do Flávio Bolsonaro. Muita gente viu aí os vídeos que eles publicaram juntos, né, um insinuando que um seria vice do outro, né, enfim, isso já era algo que estava sendo encaminhado, já estava sendo visto como praticamente certo que o Zema seria vice do Flávio. E fazia até algum sentido. Primeiro porque o PL precisa resgatar um pouco do eleitorado de Minas Gerais, que perdeu, né, vergonhosamente o eleitorado de Minas Gerais. Lembrando que em 2022, o Carlos Viana, o candidato ao governo do estado de Minas Gerais, ficou apenas com 7% nas eleições. Então faria sentido eles pegarem lá o governador Romeu Zema, né, ex-governador Romeu Zema de Minas Gerais, para colocar como vice do Flávio. Só que aconteceram algumas coisas. A primeira foi a crítica que o Zema fez ao Flávio Bolsonaro. Foi algo muito mal visto e pode ter estremecido essa relação ou até mesmo essa possibilidade do Zema ser o vice. Outra questão é o fato de que o Zema, mesmo sendo um governador bem avaliado, mesmo dominando as manchetes por um bom tempo, quando arrumou aquela briga com o Supremo Tribunal Federal, ele não conseguiu subir nas pesquisas. Ele ficou estagnado ali, as pesquisas dando entre 3% a 6% para o Zema, com uma certa estabilidade, dependendo da pesquisa que a gente olha, mas a média era mais ou menos essa. E esses fatores fazem com que agora o PL possa estar procurando um outro vice para o Flávio Bolsonaro.
Pois é, apontamentos importantes do Lucas Merreiro. Agora, Túlio, quais aspectos você gostaria de destacar nesse processo de escolha do vice. Quando a gente olha para outros presidentes, por exemplo, nas gestões Lula 1 e 2, ele optou por José de Alencar, uma figura que tinha uma interlocução com o empresariado brasileiro. Se a gente olha para Dilma Rousseff, quem foi escolhido? Michel Temer, tinha sido presidente da Câmara dos Deputados e, naturalmente, faria ali uma interlocução e negociação com o Congresso Nacional. Tudo bem que depois ele disse que era um vice decorativo, mas quais aspectos você gostaria de destacar na necessidade de colocar alguém com características diferentes do cabeça de chapa? Como é que funciona essa composição?
Ela funciona como aquela regra da política. A política é a arte do possível. Existem aí dois aspectos para a escolha do vice. Um aspecto é o da candidatura político-eleitoral e o outro é o da governabilidade. No aspecto da candidatura, o vice ele não tem um peso muito grande, mas ele tem alguma importância. Qual que é essa importância? Às vezes é para suavizar um aspecto de rejeição do candidato. Você lembrou bem que Lula escolheu ali um empresário, José de Alencar, como vice, exatamente porque ele precisava suavizar a imagem dele de um político do PT muito enraizado com pautas de esquerda, que ele não ia cumprir acordos internacionais com o FMI, que ele iria fazer um governo que não seria liberal, que não iria atender os interesses econômicos ali do empresariado, e, portanto, a escolha do vice serviu para suavizar a imagem do Lula. Lembra do Lulinha Paz e Amor? Ele não era um Lulinha sindicalista. Né? Nós tivemos um erro estratégico nesse aspecto político-eleitoral em relação ao Jair Bolsonaro quando escolheu um militar para vice, porque acabou não suavizando, né, a própria imagem do presidente. Então, nesse momento, o Flávio Bolsonaro busca uma mulher exatamente para suavizar sua imagem e para atingir um eleitor mais despolarizado, um eleitor feminino, um eleitor que não é nem lulista e nem bolsonarista. Agora, no aspecto da governabilidade, como fez, por exemplo, Dilma Rousseff ao escolher Michel Temer, Dilma sabe-se muito bem que não tinha muita boa interlocução com o Congresso Nacional, ele é um aspecto complicadíssimo da governabilidade. Porque eu vou lembrar aqui de Manuel Bandeira, que dizia que amizade é como flor. Você não pode deixar de regar, mas você também não pode regar muito. E o vice é exatamente como flor. Às vezes, se você rega muito, ele cobiça o cargo do presidente e passa a ser um personagem complicado dentro ali da administração. Quem faz muito bem esse jogo com o vice é Lula em relação a Geraldo Alckmin. Então, nesse caso, Caniato, é preciso escolher com moderação. Sabe aquela história, beba com moderação? Escolha o seu vice com moderação.
Legal, daqui a pouco o Túlio volta com outras análises e discussões e reflexões aqui no Jornal da Manhã. Tem um outro destaque, uma outra informação. A visita do senador Flávio Bolsonaro a Patos de Minas na FENAMILHO 2026 mobilizou apoiadores, empresários e muitas lideranças políticas da região. Repórter Gustavo Galvão já está com a gente aqui no telão do Jornal da Manhã, vai trazer todos os detalhes e as informações relacionadas a essa agenda do pré-candidato à presidência. Bem-vindo, amigo.
Oi, Daniel, muito bom dia para você, um excelente feriado a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A visita de Flávio Bolsonaro a Patos de Minas, aqui no Alto Paranaíba, ela não foi um mero encontro com líderes do PL e tampouco com personalidades do agronegócio regional. Ela veio para sinalizar, para direcionar, para pavimentar, para finalizar o caminho do tabuleiro eleitoral aqui em Minas Gerais para o pleito de outubro. Segundo alguns relatos obtidos por minhas apurações, aconteceu de fato então uma reunião às portas fechadas. Nesta reunião estavam Flávio Bolsonaro, presidente estadual do PL, Domingos Sávio, Cleitinho Azevedo, senador da República e pré-candidato ao governo do estado, e Luiz Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos de Minas, que também está cotado para ser vice na chapa de Cleitinho Azevedo na sucessão da direita estadual aqui em Minas Gerais. Outros nomes que estavam sendo cotados como vice de Cleitinho Azevedo foram barrados desta reunião. São eles Flávio Roscoe, o ex-presidente da FEMIG, e Vitório Medioli, o ex-prefeito de Betim. Nomes esses, portanto, barrados nesta reunião, porque Cleitinho Azevedo ele só vai aceitar montar uma chapa e ser o palanque do presidente, ou melhor, do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, aqui em Minas Gerais, se a cúpula do PL aceitar o nome do ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, na chapa de Cleitinho Azevedo, uma chapa conhecida como Puro Sangue. O que é uma chapa Puro Sangue? É uma chapa onde governador, onde cabeça e vice pertencem ao mesmo partido. Neste caso, Cleitinho Azevedo e Luiz Eduardo Falcão pertencem ao Republicanos, ou seja, chapa Puro Sangue do mesmo partido. Ainda de acordo com as informações obtidas pela nossa reportagem, outros nomes estariam sendo cotados também para a sucessão estadual. Nesta reunião estava também o deputado federal Nicolas Ferreira, que já recusou de imediato uma proposta para disputa ao governo de Minas. Então, tudo indica que o caminho está pavimentado para uma chapa entre Cleitinho Azevedo e o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, para a composição do palanque do presidente presidenciável Flávio Bolsonaro aqui em Minas Gerais. Então, todas essas informações, todas essas condições propostas, ou melhor, Cleitinho, ele foi bem incisivo nessas condições, serão levadas agora para o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, que vai bater o martelo se aceita essas condições de Cleitinho Azevedo ou não. Agora, de acordo com as informações de bastidores que eu obtive, o PL, o Flávio Bolsonaro, ele quer muito contar com Cleitinho Azevedo como palanque dele aqui no estado de Minas Gerais, mas o Cleitinho, ele já impôs as condições dele. Agora, quem vai bater o martelo, quem vai decidir se isso vai acontecer ou não, é Valdemar da Costa Neto. Essa decisão, obviamente, ela deve sair nos próximos dias, e a Jovem Pan News acompanha cada passo destes desdobramentos. Volto com vocês aí no estúdio.
Tá certo, Gustavo Galvão daqui a pouco volta com outros destaques da política em Minas Gerais.
Agora são 8 horas e 47 minutos.
Repita.
8h47.
E a News Jovem Pan. Mulher é presa em Santa Catarina após fingir ser menor de idade.
O governo considera absurda a decisão dos Estados Unidos e aponta para a aplicação da lei da reciprocidade.
Flávio Bolsonaro afirma que Lula faz de tudo para provocar os Estados Unidos.
Atlas Intel aponta que 55,9% desejam que o Brasil classifique PCC e CV como terroristas.
O tarifaço promovido por Trump e a exploração eleitoral. Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Lifestyle em comemoração aos 80 anos da República Italiana. Confira os melhores da Itália na gastronomia, destinos turísticos, automóveis de luxo e artes, design, moda, vinhos, helicópteros, hotéis de luxo e drinks clássicos. Go Air Lifestyle, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais.
O sol vem trazendo a aurora, presunto fresquinho, vambora, se tem aurora. Só melhora. Empanados de frango, aurora, aroquece crocante na hora, festa com a aurora. Só melhora. Churrasco na hora. Coloca a linguiça no fogo, se tem aurora, só melhora.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. é a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Agora são 8 horas e 50 minutos.
Repita.
8h50.
Outros destaques aqui no Jornal da Manhã, tem mais um levantamento importante, porque os três poderes foram avaliados pela população em um levantamento feito pelo Instituto Poder Data. A gente tem, inclusive, os recortes. Deixa eu colocar aqui a primeira tela. Trata da avaliação dos poderes, principalmente Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima da Justiça Brasileira. O que você acha do STF? 15% disseram ótimo ou bom. 27% regular. Olha só esse índice. Ruim ou péssimo? 46%. 12% disseram que não sabem avaliar o que faz ou o que acha do STF. Tem mais um recorte?
Temos.
Mais uma pergunta, né, Paula?
É isso. É, em relação à avaliação dos poderes, Câmara dos Deputados consideram ótimo ou bom 10%, Daniel. Regular 34%. E aí esse número aumenta à medida que as pessoas dizem que é ruim ou péssimo, consideram como isso a Câmara dos Deputados, 48%. 9% diz que não sabe.
Pois é, deixa eu colocar agora o Senado. Então passamos pelo STF, representando o Judiciário, Câmara dos Deputados, o Legislativo, e aí a outra casa legislativa, 15%, ótimo ou bom. Acham o Senado que tem uma atuação boa ou ótima. 33% disseram que o Senado tem uma avaliação regular, 44% ruim ou péssimo, e 7% não souberam avaliar o Senado Federal. Paula.
Temos mais uma tela? Não, então a gente já vai direto para os nossos comentaristas, Daniel.
Tá certo. Deixa eu começar com o Lucas Merreiro, que acompanhou esses números que foram divulgados pelo Instituto Poder Data. Algo lhe chama a atenção, Lucas? Não dá para dizer que tem algum poder que está na crista da onda, muito bem avaliado.
É,
né?
Que o pessoal tá adorando, né? Não, não tem. Chama a atenção, mas não surpreende, Caniato, porque há uma sensação generalizada de insatisfação com o poder público, né? As pessoas não confiam mais nas instituições como um dia confiaram. O STF, por incrível que pareça, já foi uma instituição de prestígio até por parte da população, já teve muito, um grau de confiabilidade muito maior, e hoje não é assim. Mas não é apenas com o STF, essa pesquisa mostrou. É o Supremo Tribunal Federal, é a Câmara dos Deputados, é o Senado. O ruim e péssimo domina. E domina porque as pessoas não conseguem enxergar na política um meio para a solução dos seus problemas. As pessoas percebem que a qualidade de vida no Brasil, ela vem piorando ano após ano. A produtividade do Brasil vem caindo. O poder de compra do brasileiro vem diminuindo. E quando ele liga o noticiário, ele não vê nenhum desses três poderes discutindo soluções efetivas para resolver esses problemas estruturais que o Brasil tem. O que ele vê são brigas entre os poderes, o que ele vê são o cidadão, né? Vê ali discursos inflamados na Câmara dos Deputados ou no Senado, mas que são apenas para agradar a própria base ou para alfinetar o outro lado, sem oferecer uma solução real e concreta. O que nós vemos também é uma interferência de um poder no outro. Quer dizer, o legislativo, com as suas emendas, hoje ele está executando, o judiciário, com aquelas decisões monocráticas, ele está legislando. E é uma grande zona, uma grande confusão institucional que não oferece nenhuma, novamente, nenhuma solução real para os problemas concretos do brasileiro. Quando ele liga o noticiário, que ele vê também escândalos de corrupção multimilionários, não, multibilionários, que envolvem, vejam só, os três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Eu tenho certeza que o escândalo do Banco Master ajudou muito para aumentar ainda mais esse clima de generalizado de insatisfação por parte da população com o seu poder público. A única resposta que o STF tentou dar foi falar, olha, mas graças a nós salvamos a democracia. Mas as pessoas sequer acreditam mais nessas instituições democráticas. Por isso que esse papo, mais por parte do STF ou por parte da esquerda também, de que eles salvaram a democracia de um suposto golpe e eles deveriam ser venerados como heróis, não colou para a população. De novo, a população está deixando cada vez mais de acreditar nas próprias instituições. E isso, para a democracia, é um risco gigantesco.
Túlio Nassa, o que explica então essa avaliação, esse desempenho como ruim? Até na nossa Tarja, 44% das pessoas dos entrevistados avaliaram como ruim ou péssimo desempenho do STF, senadores, também Câmara dos Deputados. A gente está diante, assim como o nosso comentarista aqui, Lucas Merreiro, disse, estamos diante de uma crise de confiança nas instituições brasileiras?
Estamos, Paula. Na verdade, é um sinal dos tempos. A nossa República, infelizmente, está carcomida. A nossa República da social-democracia, após a Constituição de 88, está entrando em colapso. Me lembra muito da velha República, da primeira República do Café com Leite, no qual uma oligarquia tomava conta da República e se distanciava das pautas populares, das pautas que o cidadão precisava, e acabou sofrendo um processo de corrosão. Veja, o próprio Supremo Tribunal Federal, que sempre foi um órgão muito respeitado pelo cidadão, hoje é visto pela maioria como um órgão que se distancia da justiça, que não atua corretamente. O Supremo Tribunal Federal, que já teve Aleomar Baleeiro, Paulo Brossard, hoje, infelizmente, não tem nomes que gozam desse prestígio. Então, é preciso realmente repensar o nosso modelo republicano, o nosso modelo da Constituinte de 88. Como eu bem destaquei, o Brasil era o país que mais crescia no mundo da década de 30 a 80. Depois da Constituição de 88, o Brasil simplesmente parou de crescer. Ficou só uma era de direitos, prerrogativas dessa elite política e o povo mesmo, que é bom, pagando caro a picanha, pagando caro um carro importado. Se você vai nos Estados Unidos comprar um veículo, ele custa 4 vezes menos do que aqui no Brasil. Então é preciso que haja uma aproximação maior entre a elite político-governante brasileira e os verdadeiros interesses da população.
Pois é, lembrando a nossa audiência que essa pesquisa foi realizada entre os dias 30 de maio e 1º de junho, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Agora, Lucas Merreiro, quando a gente observa o recorte do Judiciário, né, na figura do Supremo Tribunal Federal, talvez muitos digam, isso tem muito a ver por conta das decisões tomadas pelo Supremo que acabam invadindo a prerrogativa de outros poderes. E quando a gente observa a má avaliação de Câmara e Senado, mas principalmente do Senado Federal, talvez tenha a ver com a ausência de proatividade de senadores para fazer do Senado Federal o freio contrapeso, né? Medidas que poderiam, inclusive, enviar um recado para o Supremo Tribunal Federal. Faltou a informação do Poder Executivo, né? Quais aspectos das competências dos poderes e das instituições acabam contribuindo para esses resultados que nós vimos?
Isso que você falou, Canhoto, é muito verdade. O Senado deveria ter essa atribuição de, nesse momento de crise, tentar voltar com um equilíbrio entre os três poderes. Mas qual é o grande problema? O Senado sequer é visto como uma instituição séria. O Senado, ele vem, a palavra sênior tem muito a ver com isso, né? Ele tem a ver com uma casa de maior senioridade ali, de maior de discussões mais sérias, menos acaloradas, mas não é isso que acontece, não é isso que a população vê quando liga, de novo, o noticiário. Vamos lembrar da CPI, das bets que teve ali no Senado, muita gente acompanhou aqui na Jovem Pan, a gente repercutiu bastante, comentamos bastante sobre isso. O senador Cleitinho, lá de Minas Gerais, ele começou a tirar foto junto com uma menina que era investigada, quer dizer, tirando selfie ali, tratando ela como se fosse um ídolo dele, como se ele fosse fã da menina. Então, não há um aspecto, um verniz de seriedade que deveria se esperar de uma casa como o Senado Federal. E por parte do Supremo Tribunal Federal, o que se espera deles é que eles fossem os guardiões da Constituição, que eles interviessem apenas nos momentos em que a Constituição estivesse sendo violada. Mas na prática, o que a gente vê é o Supremo Tribunal Federal tendo que decidir se um time de futebol pode falar que tem um título ou não, quer dizer, decide sobre as mais diversas coisas. E pior, o que deixa as pessoas mais indignadas são as decisões aparentemente extremamente arbitrárias por parte do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo naquele inquérito das fake news, que atua como promotor, como testemunha, como juiz, como advogado de si próprio. Quer dizer, são coisas que as pessoas percebem, né, que essas decisões muitas vezes elas visam o interesse dos próprios ministros e não de toda a população. Em relação à Câmara dos Deputados, é o mesmo problema. Não temos um grau mínimo de seriedade que deveríamos ter num país continental como é o Brasil.
Rede Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora são 9 em ponto.
Repita.
9 horas.
Você
conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. Preço baixo e carnezinho. Amor por você.
O Dr. Costela Box, a melhor costela assada na brasa do Brasil, Pinheiros, Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Panambi e Taboão da Serra. Você pode pedir pelo iFood 99 ou pelo nosso cardápio próprio. Dr. Costela Box, comida caseira feita para fazer parte da sua rotina.
Já começou a campanha Grandes Marcas Torcida Campeano Lopes. Cadastre-se grátis no Clube Lopes para participar e a cada R$100 em compras, você já entra no jogo.
Confira ofertas da Quinta da Carne. Acém bovino, peça ou pedaço, R$37,90 o quilo no cartão Lopes. Frango inteiro resfriado, R$9,90 o quilo. Arroz namorado, 5 quilos, R$15,99 no cartão Lopes. Café Melita, 500 gramas, R$27,99 no cartão Lopes. Ofertas válidas somente nesta quinta-feira.
Vem pro Lopes, aqui você economiza e ainda se diverte com a família. Meus amigos.
Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Esta é a Classic Pan.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Os principais assuntos.
A notícia. De última hora.
Está na Jovem Pan News.
Você está na Jovem Pan, hora certa, 9:04.
Repita.
9:04. E o governo brasileiro divulgou uma nota expressando profunda discordância em relação às tarifas de 25% que foram anunciadas pelo governo de Donald Trump. A Rafaela Almeida está de volta aqui no telão da Jovem Pan, vai trazer todos os detalhes e as informações em relação a essa manifestação do governo brasileiro, né, Rafaela?
Olha, Daniel, o clima está quente, viu, entre Brasília e Washington, e volta a esquentar a todo momento, né, depois, especialmente depois dessas novas medidas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos. E o governo brasileiro, claro, reagiu com dureza e afirmou que as justificativas apresentadas pelos americanos não refletem a realidade do país. A preocupação é com duas novas frentes de pressão. A primeira é a proposta de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. E a segunda
segunda é uma sobretaxa adicional de até 12,5% relacionada a alegações de que alguns países não teriam agido de forma adequada no combate ao comércio de produtos associados ao trabalho forçado. Inclusive, conforme nós vamos conferir agora na imagem, essa foi justamente a nota divulgada pelo governo. O documento fala em uma profunda discordância com a posição dos Estados Unidos e classifica como absurda a tentativa de associar a competitividade da economia brasileira a insumos obtidos por meio de trabalho forçado. O texto também destaca que o Brasil é reconhecido internacionalmente pelo combate a esse tipo de prática. E, segundo o Itamaraty, o país apresentou explicações técnicas e documentos às autoridades americanas mostrando o arcabouço legal brasileiro para coibir a importação e a produção de bens ligados ao trabalho forçado. O governo diz ainda que vai manter o diálogo com Washington. O chanceler Mauro Vieira, inclusive, se reuniu essa semana com o representante de comércio dos Estados Unidos durante um encontro da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, lá em Paris. E, segundo relatos, as duas partes demonstraram interesse em manter as negociações abertas, mas, ao mesmo tempo, o Brasil já sinaliza que pode reagir caso as tarifas sejam confirmadas. Na nota, inclusive, o governo também lembrou que tem à disposição a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso no ano passado, que permite a adoção de medidas comerciais contra decisões consideradas injustas ou discriminatórias. Nos bastidores do Planalto, a avaliação é que há poucas chances de reversão de algumas das medidas já anunciadas pelos Estados Unidos. E, por outro lado, o governo ainda acredita que o canal de negociação aberto entre os dois países possa evitar a implementação da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A expectativa agora se volta para a reunião do G7 na França dentro de 2 semanas. O presidente Lula já confirmou presença e, mesmo sem encontro oficial marcado, o Palácio do Planalto considera possível alguma conversa aí com Donald Trump sobre esse futuro, né, das relações comerciais entre os dois países, que fica aí quente, né, cheio de farpas trocadas, digamos assim. Volto com vocês.
Legal, daqui a pouco a Rafaela volta de Brasília para trazer as informações e os destaques da capital federal. Vamos chamar os nossos comentaristas, Lucas Merreiro e o Túlio Nassi, os dois já estão aqui com a gente. Deixa eu passar para o Lucas Merreiro, porque, Lucas, eu acho que há dois aspectos que nós devemos tratar quando a gente olha para a decisão tomada pelos Estados Unidos, mas especialmente o posicionamento do governo. Tem questões técnicas e as questões políticas. No que tange os posicionamentos e a avaliação técnica, é possível contestar ponto a ponto a investigação que foi feita pelo governo dos Estados Unidos? Esse é um aspecto. O outro, politicamente, talvez o governo federal queira deixar as coisas exatamente do jeito que estão. Talvez tenha sido um presente que tenha caído no colo do presidente da República. Se utilizará dessa informação, dessa contestação e dessa investigação do governo norte-americano para catapultar o discurso eleitoral, não?
Já está utilizando, ele já começou a fazer isso, perfeita o gancho que você colocou aí, Canhato, porque é exatamente o que o governo faz. Vejam só, o Lula, a gente não vai dizer aqui que ele é um candidato honesto, né, que está trabalhando com a verdade para melhorar sua imagem eleitoral, ninguém aqui seria ingênuo a esse ponto, mas o fato é que o Lula consegue agir politicamente muito bem nessas horas, né, manipulando ali os fatos para tornar uma situação que seria desfavorável para ele, até mesmo favorável. E por que que isso acontece? Vejam só, no ano passado, a gente teve aquela grande briga com os Estados Unidos também, né? Aquela guerra tarifária, como chamam por aí, onde os Estados Unidos taxou diversos produtos brasileiros. O Lula percebeu que os próprios bolsonaristas, principalmente o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, se encontravam com membros da Casa Branca, com políticos nos Estados Unidos e iam nas redes sociais comemorar as tarifas impostas no Brasil. O Lula se aproveitou dessa situação e começou a dizer que ele estava preocupado com a soberania. E vejam só, naquele período do ano passado, o Lula estava perdendo popularidade. Quando aconteceu essa questão do tarifaço com os Estados Unidos, ele conseguiu ganhar popularidade naquele período. Agora, em ano eleitoral, parece que o Trump acabou, intencionalmente ou não, dando um presente para o Lula. Por quê? Dessa vez, de fato, os bolsonaristas não tiveram nada a ver com esse possível tarifaço de 25%. Pelo contrário, o próprio Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, a primeira coisa que eles vieram fazer foi vir a público, né, utilizar suas redes sociais para falar: olha, a gente não teve nada a ver com isso, dessa vez a gente está contra isso. Mas é claro que o Lula, não sendo bobo nem nada, vai dizer que, olha, o Trump e o Flávio acabaram de se encontrar e logo depois vem esse tarifaço. Olha os bolsonaristas malvados tentando sabotar o Brasil mais uma vez. Eu aqui estou preocupado com a soberania. E vejam só, ele provavelmente vai conseguir, né? A história vai se repetir do que houve do ano passado e provavelmente vai conseguir ganhar popularidade com isso. Por parte dos Estados Unidos, só para finalizar e responder a pergunta do Caniato aqui, eu acho que as questões técnicas, elas podem sim muito bem ser respondidas. Questão de desmatamento, a questão do PIX, tudo isso o governo pode explicar que estava agindo de acordo com o interesse nacional, que não fez nada de errado, mas a gente sabe que isso são apenas alguns pretextos que os Estados Unidos colocam, né? Que na verdade o verdadeiro interesse deles é outro, provavelmente a questão das terras raras, talvez, ainda não sabemos exatamente. O fato é que o Donald Trump, mais uma vez, ele utiliza essa questão das taxas e uma negociação extremamente agressiva para conseguir obter alguma vantagem, obter alguma coisa que ele quer do Brasil. A questão é, o que ele quer do Brasil? E o Brasil está disposto a entregar? Isso é algo que a gente vai perder, que a gente vai ganhar? Aí cabe ao futuro nos dizer.
Ô, Túlio, mas mesmo que esse discurso do presidente Lula seja um discurso eleitoreiro, ele até utilizou essa reunião ministerial para fazer esse discurso, né? Utilizou, vamos colocar entre aspas aí, de palanque, ele chegou a dizer, eu até anotei aqui, olha só, fiz uma colinha, que se os Estados Unidos não quiser negociar, o Brasil vai para outros mercados. É fácil desse jeito? Essa fala dele não prejudicaria a própria imagem dele?
É óbvio que não é fácil, é complexo, é complicado, mas como o Flávio Bolsonaro falou que o presidente Lula está falando tudo isso para cavar uma falta, eu lembrei do futebol, né? E aí lembrei de Nelson Rodrigues, grande cronista do futebol, que dizia que não se faz literatura, futebol, com bons sentimentos. E política também, não se faz literatura, futebol e política com bons sentimentos. Então o presidente Lula está parecendo um jogador argentino de futebol, aquele que cava falta, aquele catimbeiro, aquele que simula uma jogada, tudo isso para vencer o jogo através de jogadas sujas, através de jogadas não com bons sentimentos. Quando o Lula fala para a galera, Paula, que ele vai defender a soberania, que ele vai procurar outros mercados, que o Brasil não precisa ter um complexo de vira-lata, que ele tem que respeitar o Brasil, que ele tem que temer o passado de Lampião, do presidente Lula, tudo isso é apenas e tão somente para jogar para a galera. Porque a verdade mesmo, aquilo que atende os verdadeiros interesses nacionais, isso deveria ser resolvido no campo da técnica, da diplomacia, no campo correto. E aí o Brasil falha muito. Eu discordo da maioria das opiniões que diz que o Brasil poderia tranquilamente responder essas acusações que o governo norte-americano faz. Eu acredito que o Brasil não tem muito o que responder, porque o Brasil não faz a lição de casa. O Brasil, em vez de adjetivos, em vez de substantivos, deveria usar mais verbos, ou seja, ações. Deveria demonstrar, por exemplo, o que faz para combater os produtos falsificados que chegam aqui no Brasil. Alguém acredita que o Brasil realmente faz a lição de casa? Que ele realmente protege as patentes, protege o direito ali a essas produções legais? O que vem de produto falsificado da China? O que vem de produto em que esses países asiáticos não respeitam direitos trabalhistas, direitos ambientais e desagam aqui no Brasil? Outro ponto, censura em relação a empresas norte-americanas. O que nós estamos discutindo aqui é regulação o tempo inteiro da liberdade de expressão e não o contrário. Então, será que o Brasil realmente está fazendo a lição de casa? Será que a melhor defesa não seria demonstrar aos Estados Unidos que o Brasil realmente quer ser um país que vai sim comercializar com o mundo dentro das regras limpas e não do jogo sujo? Esse é o X da questão, Paulo.
Obrigada, Túlio. 9h14 agora. Vamos lá para Minas Gerais para falar das discussões em relação ao governo de Minas. O ex-procurador-geral de Justiça lá de Minas, Jarbas Soares, oficializou a pré-candidatura ao governo do estado nas eleições de 2026. Júlia Martins está com a gente, Júlia, e traz esse bastidor aí em relação ao governo de Minas.
É isso mesmo, Paula. Olha só, essa pré-campanha foi oficializada ontem nas redes sociais do próprio Jarbas, viu? Ele que já aparecia, inclusive, entre os prováveis nomes do PSB com a desistência do Rodrigo Pacheco, que, como a gente sabe, era o favorito de Lula para compor um palanque para disputar as eleições aqui em Minas Gerais, mas na semana passada anunciou a saída da carreira política, viu? O Jarbas Soares, inclusive, quando o Rodrigo Pacheco fez esse anúncio, já havia feito também uma publicação nas redes sociais dizendo que o PSB precisava definir com urgência um nome para substituir Pacheco aqui em Minas, já que as eleições se aproximam muito rapidamente, viu? Então, ontem ele postou um novo vídeo nas redes sociais confirmando que estava saindo do diretório do PSB com a pré-candidatura ao governo de Minas Gerais oficializada, viu? Apesar dele ter já dito que é pré-candidato ao governo aqui de Minas Gerais, o Otacílio Neto, que é o presidente estadual do partido, disse que o PSB ainda não tem uma candidatura fechada. Eles têm sim alguns nomes prováveis, como o próprio Jarbas, que já é pré-candidato, o Josué Gomes também, que é outro pré-candidato pelo partido, mas que a definição concreta de qual será o palanque do PSB para as eleições de 2026 aqui no estado mineiro vai ser definida em meados de julho. Portanto, os pré-candidatos têm a autorização do partido para realizar esse processo de pré-campanha, mas ainda não são os candidatos oficiais para o PSB aqui em Minas Gerais. Só que essa decisão do Jarbas pode impactar também o palanque do PT aqui para o estado. Isso porque, como a gente sabe, o Rodrigo Pacheco era o favorito do Lula para disputar as eleições para o governo de Minas Gerais. Só que o Rodrigo Pacheco anunciou a aposentadoria. Com isso, o PT fez uma reunião também na semana passada com o Edinho Silva, que é o presidente nacional do partido, e definiu que iriam tentar compor uma chapa com um nome próprio de dentro do partido para disputar as eleições. Só que o Edinho fez essa reunião com os membros do PT, decidiu pelo nome próprio e vem se reunindo ainda ao longo da semana com outros partidos para buscar outras possíveis alianças também. E o próprio nome do Jarbas Soares já aparecia em uma possível composição de chapa entre o PSB e o PT para lançar então uma candidatura ao governo aqui de Minas Gerais. Portanto, este nome aí que aparece já no radar como pré-candidato ao PSB, o Jarbas Soares, pode impactar também para o palanque que o PT pretende formar aqui em Minas Gerais. Volto com vocês aí no estúdio.
Legal, daqui a pouco a Júlia volta com outros destaques e outras informações de Minas Gerais. Vamos mudar de estado? De
com
Minas
certeza.
Para o Rio de Janeiro.
O Brasil é grande, Daniel.
Exato. Ah, e dois estados muito especiais, né? Vamos acompanhar agora um levantamento que foi feito para mostrar justamente o cenário da eleição no Rio de Janeiro. Inclusive, essa pesquisa foi divulgada pelo Instituto Paraná. A gente tem a primeira tela, o primeiro cenário, que mostra os principais nomes citados nesse levantamento realizado pela Paraná Pesquisas. A pergunta foi feita: quem você votaria para o governo do Rio de Janeiro? Quem aparece à frente? Eduardo Paes, que é o prefeito da capital, 48,3%, ex-prefeito da capital, do PSD. Na sequência, aparece o Douglas Ruas, do PL, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tem 12,6%. Na sequência, Antony Garotinho, do Republicanos, político conhecido, experiente, 9,2% das intenções de voto. Na quarta posição, o jovem candidato do Partido Novo, foi inclusive nosso colega aqui, apresentador, jornalista, André Marinho, figura conhecida no Rio de Janeiro, 4,2%. Na sequência, Wilson Witzel, do Democrata, anotou 3,1%. O Wilson Witzel foi, inclusive, governador e passou por um processo de impedimento. Quem era o vice à época? Justamente o atual, o ex-governador Cláudio Castro. Na sequência, o pré-candidato do Missão, Rafa Luz, com 2,6%, William Siri, do PSOL, 0,6%, 12,9% nenhum, branco ou nulo, não sabem ou não responderam, 6,5%. Paula.
É isso. No segundo turno, olha só, temos também mais uma tela que vai dizer exatamente... não muda tanto do primeiro turno, né, Caniato? No segundo turno, testado entre os primeiros colocados, a vantagem do prefeito do Rio continua. Eduardo Paes venceria Douglas Ruas, então, com 60% dos votos, enquanto Douglas Ruas, com 24,5%, nenhum branco ou nulo, 10,8%, não sabe, não respondeu, 4,6%. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais. Não deu tempo do Lucas Merreiro chegar aqui, ele vai correr, vem correndo, Lucas, que sempre
Opa,
dá tempo,
aqui, boa. Aqui, sempre dá tempo.
Sempre dá tempo, o Lucas Merreiro está com a gente aqui, Túlio Nassa também, para a gente comentar esses números aí relacionados ao Rio de Janeiro, ao governo do estado. Vou começar com você, Lucas Merreiro. O que explica, então, essa liderança, essa vantagem do Eduardo Paes nas pesquisas ao governo do estado do Rio? Tem a ver com a boa gestão dele na prefeitura?
Não é isso que explica, certamente. Eu ia começar assim, falar, olha, naturalmente não é a excelente gestão que ele faz na prefeitura do Rio de Janeiro. Veja só, o Eduardo Paes, ele não foi um prefeito... necessário para o Rio de Janeiro, no sentido de resolver os problemas do Rio de Janeiro, que são muitos, hein? Não são poucos. A cidade e o estado do Rio de Janeiro também tem gravíssimos problemas que o Eduardo Paes não ajudou a resolver.